UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Disse que era rapidíssimo, já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa. Lembrando que o Conexões traz sempre ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista, 10h43. Brancos usando dreads ou turbantes, foliões se fantasiando com cocares ou de islâmico, esses seriam exemplos de atitudes que envolvem conceitos culturais ou não passam aí de expressão de um gosto estético. A questão que está em jogo é a apropriação cultural. Ela ganhou corpo na mídia, nas redes sociais, com a chegada do carnaval, né, e suas fantasias, e também com um caso polêmico de uma menina que, ao ser questionada quanto ao uso que faz de turbantes, afirmou se vestir assim porque tem câncer e se sente mais bonita com adereço. Em um debate que oscila entre desconhecimento, preconceito e também trocas elucidativas, o tema tem sido bastante debatido no ambiente virtual. E para a gente falar sobre o assunto, trazer um pouco desse debate para a Rádio UFMG Educativa, conversamos agora com a professora Maria Aparecida Moura, ela que é professora da Escola de Ciência da Informação da UFMG. Muito bom dia, professora, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação, viu, professora?
Bom dia.
Professora, para a gente começar nossa conversa, né, eu gostaria que a senhora comentasse a respeito da apropriação cultural, que parece ser aí o conceito central na discussão, né? Que ele representa, como que ele vem sendo debatido nas redes?
Bom, eu falo aqui não como necessariamente como alguém que pesquisa esse tema, né?
Sim.
Mas eu falo no sentido de como tem acompanhado isso via redes sociais. Então, quer dizer, o debate está excessivamente polarizado, né?
Sim.
E em que as questões específicas relacionadas à questão da cultura não estão postas. O que a gente vai perceber é que a ideia de apropriação aí, tal como a gente como é possível, né, compreender, não está sendo colocado em questão o que é o sentido de apropriação tem, né? O que, que é apropriação? E apropriação não necessariamente é uma apropriação em que você está valorizando a cultura do outro.
Uhum.
Não necessariamente. Então, a apropriação ela também tem um sentido de você se tornar dono ou de você incorporar o conteúdo da cultura do outro de uma forma não respeitosa e não negociada, né? Então, é uma forma de dominação também.
Uhum.
Né? Então, a gente, do meu ponto de vista, o que está em causa aí é praticamente uma inversão de pauta, né? Em que a gente começa a fazer a defesa com base, né, num evento mais amplo, só que esse evento ele não é representativo do que acontece na cena cultural no nosso país, não é isso que acontece, né? Quer dizer, foi uma casualidade, eu poderia dizer, não quero minimizar aí, porque eu realmente não vi o ponto de vista da moça que sofreu essa retaliação por usar o turbante. Eu ouvi as diversas falas a respeito do fato,
uhum,
mas não o ponto de vista de quem abordou, né, a moça, e nem a própria moça, eu não vi esses depoimentos. Mas assim, se a gente for ver de um modo geral, essa ideia de apropriação, principalmente a ideia de apropriação tal como colocado no Brasil, quer dizer, ganha a cena pública no Brasil a discussão sobre alguém com câncer que usava turbante, mas não ganha a cena no Brasil um negro que vai ao shopping, uhum, comprar determinado produto e que é, por exemplo, confundido, entre aspas, com um ladrão, na medida em que, na cabeça dos proprietários do espaço comercial, ele não ele está deslocado do seu lugar, né? Ali não é o seu lugar de pertença, ele não é alguém que poderia se apropriar daquele produto em particular. Então, o que nos preocupa é exatamente o fato de que, na medida em que essas representações da cultura negra, indígena, da cultura do outro, né, da alteridade, essas representações, elas viram produto, essas pessoas são expropriadas da sua cultura e essas pessoas também, elas são, vamos dizer, expulsas dos seus... essas pessoas que produziram e deram... deram um lugar de destaque, um lugar de valor, né, para essas representações que agora são consumidas, né, uhum. Como se fosse um self-service, um prêt-à-porter, né, eu só vou lá e busco aquele produto, uso naquela ocasião, desprovido de qualquer compromisso ou de qualquer compreensão a respeito do que a coisa significa. Então, é isso que nos preocupa, uhum. né? E o debate, ele não tá pautando nada disso. Ele uhum. não está pautando as alternativas da juventude negra em usar determinadas, né, determinados símbolos. Ele não está falando a respeito daqueles elementos da cultura que são... signos, né? Signos de identificação na multidão, vamos Sim. dizer assim, né? Então é isso que preocupa a gente.
Tem uma frase de um poeta americano, né, Nelby Easy, professora, que é: a cultura negra é popular, mas as pessoas negras não. Negras não. É por aí mesmo, professora?
Porque, então, o que está acontecendo? De verdade, esse processo... Ele tem caminhado no sentido de chamar atenção, de um tempo para cá, né, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, tem havido a chegada de uma população, né, a uma condição de protagonista da sua própria história e essa situação de protagonista traz também como parte desse protagonismo os elementos próprios àquela cultura, né? Então isso que a gente está vivendo é a chegada, né, de um conjunto de símbolos e signos que são próprios a essas culturas, mas elas chegam com os sujeitos, com os sujeitos detentores dessa cultura. Uhum. Então elas não chegam como produto. E aí, então, a questão se a cultura negra é popular e o negro não, o que, que quer dizer isso? Significa que há uma popularização, de certos signos, mas desde que essa corporeidade negra ela não esteja presente. Então, o que preocupa é esse esvaziamento. Uhum. O que preocupa é exatamente esse esvaziamento, quer dizer... daqui a um tempo as pessoas não vão ter nem sequer, se você perguntar para certas pessoas portadoras desses objetos, ou estão dizendo, né, na tal hashtag vai ter branca usando turbante, o que quer dizer isso? Né? Essa que é a pergunta que fica. Né? E qual que é a necessidade da pessoa utilizar e dessa forma arbitrária e... dessa forma arbitrária por um lado e também dessa forma desrespeitosa por outra, né?
Uhum. E aí, professora, a gente acompanhando o debate, né? A gente vê muito argumentação baseada no tipo: tudo é cultura, cultura é dinâmica, todo mundo come sushi, vikings usa tranças também, mas não é bem por aí, né, professora?
Não é bem por aí, porque na realidade quando... Uma coisa é você portar, não está dito, até porque nós num país, num mundo globalizado que a gente vive, não dá para a gente dizer que a gente não vai esbarrar na apropriação ou no uso inadvertido de elementos próprios da cultura que vai sendo embalada para o consumo mais imediato. Então, o que está pegando é exatamente isso, né? Essa necessidade de e quase que de uma forma agressiva. O que a gente vai perceber? É que não há essa mesma movimentação. Por exemplo, recentemente no Rio de Janeiro, um conjunto de, né, assim, algumas mães de santos começaram a ser expulsas, né, expulsas do morro por um conjunto de, né, por alguns, por alguns donos, né, dos ambientes, exatamente porque elas eram mães de santo. E o que determinava isso? A casa de culto e as roupas que elas, o que entre aspas, denunciava essa pertença? Exatamente a roupa, né, os símbolos, né, os vários símbolos que a religiosidade é representativo dessa religião. Então, o que a gente está percebendo? Existe toda uma movimentação, quase que uma comoção, no sentido de que jovens interpelaram uma pessoa doente, por um lado, mas não existe essa mesma comoção para jovens, né, em defesa de jovens que estão sofrendo genocídio.
Sim.
Porque eles são, de repente, são jovens da periferia e que vão fazer, entre aspas, um rolezinho no shopping.
Uhum.
Né? Então, quer dizer, esse deslocamento e essa reação violenta, ela não está sendo colocada em causa.
Uhum.
Né? Para você ver, expressões que a gente vê, axé music, a expressão que a gente vê, hip chic, né? Então, quer dizer, é hip, mas é chique. Ou seja, é hip, uhum, né? Tem as representações da cultura hip, mas é chique, ou seja, está embalado para ser consumido. Então, o que a gente e o que a gente tem percebido, por exemplo, na própria UFMG, um certo orgulho, né? Um certo orgulho dos nossos estudantes negros em usar o cabelo colorido, em usar o cabelo com dread, usar o black power, assim, numa demonstração de orgulho de pertença, né? E o que a gente vai perceber nesse debate e embate é exatamente o que está em causa, é muito mais a questão da expropriação. E não necessariamente o direito de consumir que está em causa. E uhum. Não vamos dizer assim, uma adesão consciente, uma adesão negociada à cultura que não é a minha por definição, mas que eu respeito. Não é uma negociação aí, mas é muito mais um direito de posse, um direito de consumo. Eu acho que o que está em questão na base de tudo isso é o consumo. Não tem outra questão aí colocada.
E aí, professora, quando a senhora fala tudo isso, a gente pode pensar, então, que isso tudo faz parte de um sistema, assim, que não é da ordem do indivíduo, né? Então não adianta aí apontar dedo para os indivíduos, culpabilizar o indivíduo, mas isso faz parte de um sistema, de uma lógica?
Faz parte de uma lógica global de tornar tudo produto. Né? Se você for perceber, por exemplo, foi por conta de uma movimentação dos artistas negros no ano passado, é que esse ano houve toda uma inversão em relação à questão da presença do negro no cinema americano.
Uhum.
Né? Se a gente for perceber, assim, na categoria documentário, nós temos esse ano três documentários que tematizam a questão negra. Você vai me dizer que na história do cinema isso é a presença do negro não foi possível, ou que não existem cineastas negros, ou não existem temáticas que possam passar que possam ter o cinema como uma expressão?
Uhum.
Isso porque se fosse assim, nós não teríamos nesse ano tantas atrizes negras na cena, não teríamos tantos, né, diretores e toda uma estrutura cinematográfica vinculada à população negra, por exemplo. É? Então, era de se pensar, até então, era de se pensar que a indústria cinematográfica ela era representativa da cultura branca, ponto. Né? E o que está em causa, e também está em causa, os lugares de fala dessa mesma população.
Uhum.
Né? Os lugares de fala dessa mesma população. Então, quer dizer, a ascensão da população negra a certos espaços e a possibilidade da gente poder tratar, eu estou falando aqui negro do ponto, na medida em que eu estou falando de um lugar específico, eu sou uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, negra, né? Então estou falando desse lugar, uhum. Né? Não poderei estender para outras pertenças, embora eu tenha sensibilidade, não é possível para mim, né? Então o que a gente vai perceber, né, é que essa relativa ascensão da população negra, né, sobretudo da juventude, a certos espaços de poder, e essa movimentação de símbolos que essa ascensão vai viabilizar, ela vai mexer com espaços de poder, né? Uhum. Ela vai mexer com espaços de poder. E ao mexer com esses espaços de poder, e obviamente também uma outra questão que eu acho que é importante, existe um conjunto, né, de jovens negros e indígenas, aí no caso indígenas também, que aprenderam ou foram já criados dentro da cultura digital. E esses jovens hoje, eles são influenciadores digitais, né, que é o novo nome para essas pessoas que vão disponibilizar seus discursos na rede. Então, quer dizer, o que está ocorrendo é que antes havia uma hegemonia de discurso. E agora, essa juventude negra e os indígenas também, eles também estão disponibilizando seus conteúdos na internet. Uhum. E na medida em que eles estão disponibilizando seus conteúdos na internet, essas questões que vinham à tona de forma acanhada, elas vão ganhar vulto, né? Uhum. Elas vão ganhar, porque acaba que vai pautar a discussão, a discussão que se realiza na web. E exigindo da gente, né, como formador de opinião, que a gente também construa uma opinião com base na literatura que a gente aciona, mas também com base nos eventos, né, nesse fenômeno social que está pulsando diante do nosso olhar. É, uhum. isso que tem acontecido. Quer dizer, hoje em dia, essas populações, elas produzem discursos em seus próprios termos, e elas acionam o seu sistema simbólico também nos seus próprios termos. Então, se antes a gente ia de forma acanhada com essa simbologia, quase que, né, quase que como se fosse uma primeira pele que era coberta de duas, três outras peles nos ambientes que a gente frequentava, hoje essa simbologia ela vem em primeira mão, né? Quer dizer, as pessoas não mais escondem seus turbantes, as pessoas não mais escondem as suas guias de orixá, né? As pessoas não escondem mais as sandálias, as formas de vestir próprias das regiões de onde elas vieram. Uhum. Pelo contrário, elas se orgulham disso, né? Uhum. E elas se orgulham disso porque elas pertencem a isso, né? E não o fato de que elas foram na C&A ou foram em qualquer loja de departamento, comprou, usou e jogou fora. Não é um produto para a gente, né? Uhum. Isso é uma representação da nossa cultura, né? Uhum. E muitos dos jovens negros que não tinham possibilidade, não tinham uma compreensão em relação a isso, eles estão fazendo, vamos dizer assim, o caminho de volta. Né, eles estão acionando mais uma literatura específica, eles estão tentando buscar explicações para aquilo que ele aciona na cultura dele, mas que não necessariamente ele compreendia. Então, na verdade, o que está havendo aí também, além dessa discussão relativa à expropriação e ao produto, também está havendo uma redescoberta, um reavivamento das pessoas que professam, né, que foram criadas nessa cultura. né? Uma valorização, por assim dizer.
Sim. E aí, professora, só para a gente finalizar a nossa conversa, um último ponto assim, de reflexão que eu queria trazer é pensando no carnaval, né? Que é onde a gente vê essas apropriações, parecem, ficam mais visíveis, né? Porque ali todo mundo tem muita peruca de black power, turbante, cocar de índio, né? Pessoas vestidas também com elementos aí da cultura oriental. Faz sentido isso aí no carnaval, professora? Ou fica aí o convite para as pessoas refletirem sobre isso também no carnaval, professora?
Bom, eu acredito o seguinte, que o que está acontecendo na cena cultural brasileira, principalmente, é uma tomada de consciência de que esses elementos são opressores, né? Que há um sistema de opressão aí, que foi naturalizado, né? Por exemplo, olha, cabeleiro do Zezé, será que ele é, né?
Uhum, sim.
Então, hoje em dia, as pessoas já não suportam mais isso, né? Na realidade, é possível a gente brincar, é possível a gente festejar sem necessariamente fazer com que esse festejar seja com base na violência, né? Na violência que eu vou exercer em relação à cultura do outro. Então, na realidade, não é simplesmente a questão, não é apenas discutir a questão da apropriação no momento do carnaval, obviamente que fica bastante visível, mas é principalmente a gente perceber o sistema de opressão que está naturalizado na nossa cultura em um conjunto de situações e que a gente sequer se dava conta. Mas é a forte presença das mulheres, do movimento LGBT, do movimento negro, né, dos movimentos indígenas, é que vão mostrando alto lá. Você está percebendo o que você está cantando? Você está percebendo o modo como você está usando um símbolo que é sagrado para nós?
Uhum.
Né? Então, assim, na verdade, é uma indagação que se coloca. Obviamente que eu não vou poder fechar todas as lojas e dizer, a partir de agora você não vai vender esse produto, você não vai vender turbante, não vai vender colar, não vai fazer isso ou aquilo. Mas é uma chamada de reflexão que quando eu compro isso, eu estou comprando um conjunto de ideias opressoras, e é isso que eu quero.
Uhum.
Né? Então, sim, eu acho que é muito mais, a gente não vai barrar uma indústria que expropria e transforma tudo em produto a vida toda. Mas é um chamado para reflexão, é muito mais isso, né?
Sim.
E quando eu utilizar determinados signos próprios de uma cultura, eu saber exatamente o que aquilo representa para aquela cultura. E que isso seja uma homenagem, uma irmanação, e não seja não seja simplesmente um consumo imediato, que daqui a pouco eu nem sei exatamente porque eu estou usando aquilo. Né? Então a pessoa, vamos dizer, ela consiga firmar o corpo quando ela está utilizando um elemento que é próprio da cultura, de uma cultura que ela não acessa, né? Ou que ela não aciona, ela não sabe exatamente o que é aquilo. Né? Então que seja um pedido, que a pessoa consiga pedir licença para o outro, né? Que seja um pedido de licença, que seja um pedido de licença respeitoso, que seja uma irmanação em relação àquela cultura do outro que eu estou acionando.
Uhum.
Quer dizer, que seja o signo de uma valorização, enfim, né? Que não seja simplesmente, eu passei ali na loja, achei bonitinho, sabe? Não pode ser achei bonitinho, né? Porque eu comprei um turbante porque eu achei bonitinho, né? Obviamente que o turbante, ele, no caso, né, como a gente estava falando, no caso que originou toda essa polêmica, que bom que tenha originado essa polêmica, né, assim, o turbante ele tem várias funções, mas na cultura afro-brasileira ela tem uma representação específica. Né, e as pessoas que acionam, né, obviamente que fora de situações específicas, como foi o dessa jovem, as pessoas têm que ter clareza do porquê que elas estão usando, né? Por que ela está usando, né? Em que situações, qual que é a história que está por trás, né? E não que a gente saia, que a gente saia utilizando os produtos assim como se, né, as representações da cultura do outro de uma forma aleatória. Né? Uhum. Então, acho que essa que é a questão. E, obviamente, sim, o carnaval vai ser isso, né, que a gente seja mais criativo. E que a gente, já que a gente começou a pensar, já que a gente começou a refletir sobre o sistema de opressão que está presente na indústria do carnaval, a gente está assim, tá pleno de exemplos aí, já que a gente tomou consciência disso, fica esquisito, né? Fica uma tomada de consciência meio manca, porque eu tomo consciência, eu produzo um texto e um discurso, no entanto, no carnaval eu vou lá e faço tudo igual.
Uhum.
Né? Então, que essa tomada de consciência ela seja mais completa. Né? Não precisa necessariamente a gente ter esse debate raivoso, tal como a gente está visualizando, né, percebendo pelas redes, né, e, em que cada grupo, né, se entrincheirou e a partir de lá fala um conjunto de coisas. Eu acho que é uma chamada para reflexão muito mais ampla, né, e uma chamada para reflexão que não aconteça só no carnaval, que ela aconteça ao longo do ano inteiro, né?
Claro.
E nas diversas situações.
Sim. Professora Maria Aparecida Moura, muitíssimo obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente, viu, professora?
Ah, muito obrigada.
Um bom dia.
Bom dia.
Aí essa foi professora Maria Aparecida Moura, professora da Escola de Ciência da Informação da UFMG, falando, comentando, né, um pouco sobre a apropriação cultural, as polêmicas que o tema ganhou nas redes sociais, na mídia, né, ultimamente, aí com o caso de uma menina que escondia a ausência de cabelos com um turbante e acabou sendo hostilizada por estar se apropriando, né, de uma cultura a qual não pertence. A repercussão da apropriação cultural nas redes se deve também à aproximação do carnaval, né, quando fantasias com elementos de diversas culturas preenchem as ruas de todos os países, de todo o país. E para você aí se inteirar da discussão, né, se você não percebeu esse movimento, não está por dentro do movimento, para entender mais os argumentos, suas divergências, vou dar duas dicas de leitura. Tá? O primeiro deles é o site Geledés, Instituto da Mulher Negra, geledés.org.br, Geledés, do jeito que eu estou falando, tá? .org.br. E também você pode buscar uma leitura aí, ó, um artigo sobre a polêmica do turbante no bloco Educa Yorubá, Educa Yorubá, Yorubá, Y-O-R-U-B-A, educayorubá.com. São pontos de vista diferentes, tá bom? Para você ver aí as argumentações e ver também aí ao longo das redes sociais, se você participa das redes sociais, também acompanhar essa discussão. E fica o convite para reflexão, tá bom? No carnaval também. Indeste de um carnaval, pode, carnaval tá tudo liberado, não. Vamos botar a mão na consciência aí, beleza?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.